Bem-vindos ao The Debate. Hoje nós vamos mergulhar na verdadeira sala de máquinas das cidades brasileiras. É o nosso espaço para cruzar perspectivas sobre, bom, as dinâmicas mais profundas da administração pública.
Pois é. E o nosso foco hoje é uma tensão central que, na maioria das vezes, é totalmente invisível para o cidadão comum.
Exato. É o embate, sabe, entre a rigidez dos limites fiscais dos municípios e a demanda social que, tipo, simplesmente não para de crescer.
E que, vale lembrar, na grande maioria das vezes é uma exigência legal, né? Não é só um mero desejo da população.
Com certeza. De um lado, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. E eu vou defender aqui que, por mais dura que seja, a rigidez da LRF é a única barreira que separa os nossos municípios da falência absoluta e daquela velha miopia política de gastar o que não se tem.
E, do meu lado, eu sustento que usar uma régua fiscal desenhada há mais de 20 anos para medir as obrigações constitucionais de hoje virou uma verdadeira camisa de força. Engessar as prefeituras dessa forma ignora completamente a realidade demográfica e força os gestores a adotarem soluções precárias que punem o cidadão.
Bom, para a gente começar a desenrolar esse nó, eu acho que precisamos dar um passo atrás, né? E entender a origem das regras do jogo.
É, o contexto histórico é fundamental.
Sim, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não caiu do céu, por acaso, lá no ano 2000. Antes dela, a gente vivia num cenário de faroeste contável no Brasil. Era o auge da irresponsabilidade.
Ah, sim. Prefeitos em final de mandato dobravam a folha de pagamento da noite para o dia, né?
Exatamente. Principalmente em anos eleitorais. Eles davam aumentos irreais para o funcionalismo, contratavam sem parar e, tipo, deixavam a prefeitura completamente quebrada para o sucessor. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, olhava para o Brasil e exigia uma trava.
Uhum.
Foi aí que a LRF criou a regra de ouro. O município não pode gastar mais do que 54% da sua receita corrente líquida com o pessoal. Eu defendo que a administração pública precisa dessa espinha dorsal técnica enxuta. Sem esse teto, o município perde totalmente a capacidade de investir no futuro.
Olha, eu vejo por que você foca nas demandas de sustentabilidade do Estado. Ninguém aqui, em sã consciência, vai defender o retorno à farra fiscal dos anos 90. A LRF foi vital.
Exato.
Mas o ponto onde a gente discorda é na matemática da coisa hoje, sabe? O Brasil do ano 2000 não é o Brasil atual. A LRF travou os gastos no teto de 54%, só que as demandas constitucionais e as obrigações legais impostas explodiram de lá para cá. Vamos pegar a educação básica como exemplo.
Certo, a educação é um ótimo termômetro.
O volume de atendimento cresceu de 40% a 50% em muitas redes. E nós temos um fator novo, inegociável, que é a lei de inclusão e o atendimento a crianças atípicas.
Você diz a obrigatoriedade de contratar professores de apoio, né?
Isso. Hoje a lei garante, e com toda razão, que uma criança com autismo tenha um profissional de apoio exclusivo ao lado dela na sala de aula. É um direito. Mas aí, olha só, o prefeito vai no RH para contratar esses professores e o contador avisa.
O contador já puxa a calculadora.
Exato. Ele diz, tipo, se contratar mais 10 pessoas, a gente bate 49% da receita, o Tribunal de Contas trava a gente e o município perde repasses federais. Essa é uma argumentação convincente. Mas você já considerou que o limite financeiro não acompanha as imposições que o próprio Estado cria?
Sim. É um dilema real, mas aí é que está o ponto central do planejamento. Inchar a folha de pagamento não pode ser a única resposta imediata para qualquer demanda. Se a gente olhar para a lógica dos tribunais de contas mais modernos hoje, eles não estão apenas olhando se o dinheiro foi gasto.
Estão olhando o quê, então?
Estão olhando como foi gasto. A gente tem a obrigação de aplicar 25% na educação, certo? Hoje, sistemas de auditoria como o ProGov começaram a focar na avaliação da política pública. Eles perguntam, tipo, você gastou dinheiro, mas a criança aprendeu a ler?
Tá, a eficiência entrou no radar.
Exato, a eficiência. Então, quando você diz que faltam professores de apoio e a solução é só contratar mais, eu pergunto, não existe um problema de distribuição aí? Ou falta de planejamento estratégico de longo prazo? Contratar um novo servidor público vitalício para resolver um gargalo pontual é a resposta mais instintiva, sabe? Mas raramente é a mais eficiente.
Mas peraí, quando você fala em distribuição e eficiência num caso desses, me parece uma abstração gerencial que nos sobrevive a 5 minutos no chão de escola, sabe?
Abstração? Como assim?
É, porque não estamos falando de comprar papel mais barato ou otimizar a rota de ônibus escolar. Estamos falando de presença física. A realidade é brutal. Você tem salas operando com 3 professores concursados, mais estagiários, apenas para dar conta da demanda atípica. E ainda faltam dezenas de profissionais.
Uhum.
Como é que a tal eficiência resolve a ausência física de um profissional exigido por lei? Não existe inovação tecnológica que faça um único professor estar em 2 salas ao mesmo tempo cuidando de 2 crianças que precisam de, tipo, atenção individualizada. Não é falta de planejamento, é o Estado Federal criando uma obrigação sem dar 1 milímetro de espaço fiscal para a prefeitura. A matemática não fecha.
Eu entendo o seu ponto de verdade, mas olha para outro lado da moeda. A pressão existe, a arrecadação não cresce e a LRF não vai ser revogada. O que o gestor moderno faz? Ele busca válvulas de escape, inovações dentro da lei, e a principal delas é a terceirização.
Terceirização. Na educação básica?
Sim, na educação e na saúde. Pense nas creches de período integral. Tem um município contratando empresa terceirizada apenas para cobrir aquele horário do soninho das crianças. Ou na saúde que, tipo, contrata uma cooperativa médica para ter especialistas no postinho. É uma solução moderna e incrivelmente viável.
Nossa!
É uma forma de manter a máquina rodando, entregar o serviço à população. E o principal, respeitar a LRF sem inchar o índice de pessoal permanentemente.
Sinto muito, mas eu não engulo essa ideia. Chamar isso de solução inteligente é focar só na planilha do contador. Deixa eu te dizer o porquê. O custo real dessa terceirização, especificamente na educação, é pago com a exaustão da espinha dorsal do funcionalismo.
Mas por que exaustão? A empresa está lá para prestar o serviço.
Na teoria, sim. Na prática, a terceirização cria um ambiente caótico. O profissional terceirizado que ganha 1 salário mínimo, sabe? Ele falta ou pede demissão do nada porque achou algo melhor. A empresa terceirizada manda um substituto no mesmo dia? Quase nunca.
É, aí a prefeitura tem que multar a empresa por falha de contrato, né?
E enquanto a multa não chega, quem cobre o buraco na creche? A criança não pode ficar sozinha na sala. Sabe quem absorve o impacto? Diretores de escola, coordenadores e os professores concursados. Eles abrem mão do horário de planejamento, às vezes do horário de almoço, para ficar com as crianças. É uma precarização total disfarçada de responsabilidade fiscal.
Eu compreendo a gravidade desse cenário na ponta, mas o inchaço da máquina pública é tipo um remédio muito pior que a doença. A gente precisa ter a coragem de olhar para o passivo de longo prazo.
Passivo de longo prazo?
Sim. Cada contratação que você faz hoje sob pressão social, amanhã pressiona uma engrenagem que está prestes a explodir nas cidades. Os fundos de previdência próprios, os RPPS e o pagamento de precatórios.
Ah, os fundos de aposentadoria dos servidores municipais.
Exatamente. A grande maioria tem rombos atuariais gigantescos. E usar contratação permanente hoje para resolver um gargalo temporário é como usar... o cartão de crédito no rotativo para pagar a feira do mês. Hoje você come, mas ano que vem os juros te engolem.
É, a dívida cresce.
Cresce absurdamente. Existe um caso documentado de uma ação judicial de paridade de professores, o nível B1. Uma única ação coletiva gerou 132 milhões de reais em precatórios. 132 milhões. É dinheiro que deveria ir para a sociedade, sendo consumido por contratações mal calculadas no passado. A LRF protege as próximas gerações dessa irresponsabilidade.
Eu acompanho a sua preocupação com os fundos de previdência. Os rombos são realmente assustadores. Mas você está invertendo a relação de causa e efeito aí.
Invertendo como? Os processos judiciais estão aí.
Sim, os processos existem. Mas por que o município perde processos de 100 milhões na justiça? Não é porque o prefeito contratou professor demais lá atrás. As ações milionárias nascem exatamente da recusa dos prefeitos em seguir a lei hoje, no desespero de não estourar a LRF.
Recusa em seguir a lei trabalhista.
Exatamente. Ele não recolhe insalubridade ou altera a tabela salarial dos professores na canetada para não pagar o piso nacional. Ele frauda a carreira para a matemática da LRF fechar no fim de mês. A culpa do rombo judicial não é do professor de educação especial. É da sonegação de direitos hoje, empurrando o problema com a barriga para daqui a 10 anos.
É, mas para quem está ouvindo entender a complexidade, o prefeito não faz isso por pura maldade, né? A engrenagem dos sistemas de controle hoje é cruel e imediata. Se ele aplica o aumento do piso, o efeito cascata faz a folha explodir o teto no mesmo mês.
Mas a lei federal obriga ele a pagar o piso.
E a lei fiscal obriga ele a não quebrar a cidade. O sistema do Tribunal de Contas, o CIMAN, cruza dados com o RH da Prefeitura, o CIAP. Se a folha bate 55%, as contas são reprovadas no mesmo instante. O município fica sujo no calque, perde dinheiro da União, o prefeito é colocado contra a parede. Ou ele cumpre o plano de carreira e sofre um bloqueio fiscal no dia seguinte, ou ele achata a tabela e joga o problema para frente.
Pois é. Percebe como o próprio sistema cria o veneno? Você diz que a máquina deve ser enxuta, e aí o gestor sacrifica o serviço e o servidor só para alimentar a planilha do CIMAN com números verdes. Se a prefeitura está com os gastos em 48%, mas não tem médico no posto e falta professor, para quem o Estado está funcionando, sabe?
É, o que nos leva, eu diria, ao epicentro desse caos todo. E acho que é um ponto onde as nossas visões convergem absolutamente aqui.
Qual ponto?
O verdadeiro vilão dessa história toda não é a regra fiscal e nem a demanda da sociedade em si. É a ausência crônica e estrutural de, planejamento de longo prazo no Brasil. A política impõe ciclos de 4 anos e o gestor governa olhando só para a próxima eleição.
Ah, sim. Nisso nós temos um acordo total, com certeza. A política de ciclos curtos é venenosamente destrutiva. O município respira o curtíssimo prazo, tipo naquelas emendas PIX. O dinheiro entra rápido e, em vez de estruturar a saúde para 10 anos, o prefeito asfalta uma rua para cortar a fita e garantir a reeleição.
Exato. Ele não quer saber como vai pagar a aposentadoria daquele guarda municipal daqui a 30 anos. A descontinuidade administrativa destrói a gestão pública no Brasil. E, bom, para sintetizar minha perspectiva sobre tudo o que debatemos hoje, por mais doloroso que seja no curto prazo, a austeridade da LRF é o nosso freio de emergência, sabe? É o que garante que o município não entre em colapso total.
Uhum.
Os números da contabilidade não são inimigos do povo. Eles são a fundação que impede que a estrutura inteira desabe sobre a cabeça da sociedade.
Com direitos importantíssimos, mas fechamos a torneira fiscal. Isso força os prefeitos a adotarem terceirizações mal feitas e precarizar o serviço. É necessário calibrar a responsabilidade fiscal para a realidade de hoje.
É o clássico dilema da engenharia, né? Construímos regras rígidas, mas se a sociedade exige cruzar a ponte com cargas muito mais pesadas hoje, a gente precisa, rever as bases.
Exatamente. A calibragem é urgente para que a gestão funcione não só na planilha, mas na vida de quem bate na porta do posto de saúde às 5 da manhã.
É um equilíbrio incrivelmente difícil entre a frieza dos números e a pulsação das necessidades sociais. Bom, agradecemos por nos acompanharem mais essa troca de ideias profunda aqui no Debate. Deixamos você que nos ouve com essas reflexões. Tem muita coisa aí para pensar. Até a próxima.
Até mais, pessoal.